passamos por transições em nossas vidas, mudanças de casa, escola, trabalho, no corpo, na consciência. São mudanças que nos tranquilizam e algumas vezes são traumáticas. A história também funciona desta forma, com transições onde percebemos mudanças na construção da sociedade, nas personalidades e nas formas de ser. Há mudanças que ocorrem porque nós escolhemos, tais como os nossos caminhos e projetos científicos, como destaca o antropólogo Gilberto Velho. Projetos como as pessoas mudam, ou as pessoas mudam através de seus projetos. O filósofo Friedrich Nietzsche descreveu as mudanças que as ideias e o aprendizado fazem no nosso crescimento intelectual, que também é uma mudança, uma inspiração nas nossas libertações. Crescemos como a árvore cresce, difícil de teria como toda a vida. Não apenas no ponto, mas por todos os lados. Não no sentido, mas em todos ao mesmo tempo. De cima, embaixo, dentro, fora, a nossa força cresce ao mesmo tempo no tronco. Nas raízes, já não temos liberdade de fazer nada separadamente, de ser nada de uma maneira localizada. Tal é, repito, o nosso destino. Então, gente, do que a gente vai começar a falar hoje? Hoje nós vamos falar de uma mudança que foi a que aconteceu da migração da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Idade Moderna, gente, ela era um período onde a gente tinha as monarquias dominando o mundo naquela época e também as colônias, e também tínhamos, né, uma economia ainda herdada, né, ainda muito, não herdada do feudalismo, mas uma economia ainda muito ligada à terra, só que não só à terra do território ali onde estava o rei, mas o território trabalhando, ou seja, da exploração da mão de obra escrava, mas também da exploração também da terra, também do produto da terra, né, da agricultura e também da criação de gado, ou seja, ainda a economia era voltada muito para isso, para esse sistema, né, que é a herança do feudalismo. Ainda temos até hoje, né? Porém, hoje vamos falar sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa, sobre como serviam de inspiração no mundo para transformar regimes políticos. Mas precisamos separar a violência na prática da Revolução do caráter das ideias transformadoras que o Iluminismo representa, como, por exemplo, Nietzsche também vai descrever no livro, né? O próprio Iluminismo tornou-se também violento e impetuoso. Suas periculosidades, assim, se tornou quase maior do que a utilização libertadora e iluminada trazida por ele no vasto movimento revolucionário. Quem compreender isso saberá também de que confusão é preciso desembaraçar o iluminismo, de que impurezas é preciso expurgá-lo, para continuar em seguida sobre si mesmo a obra iniciada por ele e para acalentar incontinente no seu germe a revolução, para torná-la invisível. O marco do início do mundo contemporâneo para os estudiosos do século XX é denominada a Revolução Francesa. Por quê, gente? Nós tínhamos, de um lado, na Idade Moderna, que foi ali também, tem ali a Revolução Inglesa, onde a gente vê ali uma modificação também, começa uma modificação da ideia do rei ser o único governante, né? Você também tem a ideia do primeiro-ministro aparecendo lá na Inglaterra como um governante além do rei, né? Uma crítica já começa a surgir a monarquia naquele momento, onde os foram retirados da Revolução Inglesa. O primeiro-ministro retirou poderes do rei Carlos I e criou um regime parlamentarista. Se houver um monarca na Inglaterra, teria que aceitar as decisões do parlamento e votado pelo povo. Monarquia que se passa a ser constitucional e parlamentarista. Eu vou dizer porque isso também foi importante para a Revolução Francesa. Já já. O iluminismo vai ser outra coisa que vai contribuir para a mudança desse sistema. você pra, contra é, a ideia de criticar as monarquias centralizadas da ideia da figura do rei e das religiões cristãs. O conjunto de ideias lá no iluminismo, que é o conjunto de ideias que significam mudanças nas práticas políticas. Uma delas, o liberalismo econômico. Críticas contra as monarquias absolutistas, que criam regras sobre com quem a burguesia e seus reinos, impérios, pode comerciar. Críticas aos impostos criados pelas monarquias, as igrejas, que não são investidos no bem-estar social. E outra coisa também que vai contribuir para a transformação da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Americana. Após o parlamento e monarquia ingleses criarem impostos sobre as 13 colônias da América, donos, proprietários e políticos declaram independência dos Estados Unidos, né? Fosse independente do reino da Inglaterra. Ingleses declaram guerra contra essas colônias e o território que se tornou os Estados Unidos ganha apoio da monarquia francesa. Aí vai começar a acontecer a situação. A França era uma monarquia e investiu muito dinheiro, né, na independência dos Estados Unidos, que estava se tornando um país republicano. Só que as pessoas naquele momento da guerra, né, por volta de 1786, na França, estava passando por uma grande inverno muito forte, muito rigoroso, que destruiu as plantações. E o rei, né, e a rainha, no caso Luís XVI e Maria Antonieta, estavam investindo na guerra, né, lá na Revolução Americana, que era uma revolução republicana. Então a população, que estava empobrecida por causa da má colheita, e a burguesia, porque estava impedida de comercializar com a Inglaterra, que estava em guerra contra os Estados Unidos, a Inglaterra, e a guerra estava tomando proporções na Europa, de posições políticas, tá deixando os produtores em crise, né, na Europa inteira. Isso cria vários argumentos para que eles, a população francesa, e sua burguesia, e o pessoal mais camponeses, a população em geral, critiquem qualquer coisa ou ação que os reis tomem como ação política, ou então a construção de palácio, a rainha fazer muitas festas, tudo isso vai ser crítica contra a monarquia. Então, a Europa, através das monarquias absolutistas, né, que colonizavam e lucravam, explorando territórios e a escravidão ultramar, vai ser colocada em xeque, tá? Porque o que acontece? Acontece a Revolução Francesa em 1789. A monarquia e o clero impõem impostos para a população, para pagar dívidas de guerra, né, a favor da Revolução Americana. Aí o povo vai criar uma constituição e força a aceitação dessa constituição pela monarquia e para o clero. A igreja vai recusar, a monarquia vai recusar, então vai ser... A monarquia vai ser julgada como traidores da Revolução Francesa e vão ser guilhotinados, né? Então, e vai ser uma das regras da condenação à guilhotina caso alguém traísse a Revolução. E qual é o sistema que vai ser nascido político da Revolução Francesa? Vai ser renascido o sistema que a gente conhece como sistema republicano, que é o que estavam adotando nos Estados Unidos, na América. O sistema republicano é um líder parlamentar ou parlamentar escolhido pelo povo que vai governar a população a partir das demandas do povo. Esse regime, ele vai ser renascido lá da antiguidade, lá da época da República Romana. Ele vai ser renascido, vão ser estudados ainda na época moderna, né, vai ser tudo isso estudado. Isso vai ser trazido à tona a partir dos pensadores iluministas, dos professores universitários, que vão ver a crítica, não só professores, mas os professores também das escolas, que vão ver a crítica contra isso, né, contra o sistema que a monarquia absolutista fazia, de mandar o povo e tirar dinheiro deles, e isso é uma coisa arbitrária e não ter... Vamos dizer assim, isso é uma coisa arbitrária e o povo não ser representado, né, nas decisões políticas, né, sempre passarem por cima das decisões do povo. Né. Então é a partir da Revolução Francesa, que foi feita de uma forma bem violenta, como Nietzsche descreve em algumas páginas, o mundo contemporâneo teu problema vai nascer daí, né? Quando, a partir da Inglaterra, a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa, surgem as novas repúblicas no mundo. Então, o mundo vai ser dominado pelas políticas republicanas, por políticos republicanos, por presidentes, primeiros ministros, né? Então, vai ser a idade contemporânea que vai começar a ser desenvolvidas as revoluções industriais, já que os republicanos, as políticas republicanas vão estar dominando o mundo todo, e também democráticas. O poder deixa de estar na mão, o poder do Estado deixa de estar na mão de um rei, para passar a mão na mão de civis. E esses civis são donos também de indústrias, que também vão, de alguma forma, continuar explorando a população. Então, a gente, vamos imaginar uma grande pirâmide. Em cima está o clero e a monarquia embaixo. Embaixo está o povo. Esse povo é o quê? Alta burguesia, baixa burguesia, e trabalhadores em geral e camponeses. É como se esse triângulo tivesse se fechado aqui em cima da alta burguesia, porque o clero e o rei saem desse triângulo. Então você tem os maiores, nesse momento, exploradores do trabalho da população, agora é a alta burguesia e a baixa burguesia. E não é mais a monarquia que explora a população, que cobra os impostos, cobra isso, e sim esse pessoal. E só que nós temos aí, no sistema republicano e democrático, pessoas que são de qualquer setor desse triângulo que vão se eleger políticos e tentar as eleições, né? Mas temos aí as nossas críticas, porque muita gente que vem das altas burguesias e baixas burguesias consegue se ascender politicamente, como empresariado. Nós temos ainda essa herança, ainda até hoje, no mundo contemporâneo, quando você vê, por exemplo, empresários como Donald Trump, que é de uma alta burguesia americana, ele se candidatou à política dos Estados Unidos e foi um dos piores presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, né? Nós temos aqui também no Brasil vários exemplos, né? Temos aí Fernando Collor de Mello, que é um cara que era protegido pelo empresariado, e ele criou um sistema para tentar salvar as pessoas da crise, né? Da crise financeira que existiu nos anos 90, com um plano que foi chamado de Plano Collor, que, vamos dizer assim, engoliu o dinheiro da população e não devolveu para a população esse dinheiro, né? Ou seja, nós temos aí o tempo todo figuras protegidas do empresariado dominando a política pública. É por isso que é muito necessário que a gente eleja pessoas que são das classes populares, que são representantes das massas populares, das massas trabalhadoras, né? Então a gente vai ter, a partir lá, voltando para o debate como se transformou a Idade Contemporânea, a partir do momento que você tem pessoas da população, né, que era considerado o povo, né, o terceiro Estado, né, porque tinha o primeiro Estado, que era a igreja, o segundo Estado, a nobreza, o terceiro Estado, o povo. Por exemplo, antes da Revolução Francesa, na França era votado assim: vamos juntar a reunião dos três Estados, a reunião dos Estados Gerais. Decidir por um imposto, como dei um exemplo até um pouco tempo atrás. Estamos em guerra com os Estados Unidos, precisa aumentar a quantidade de dinheiro para poder mandar para a guerra. Vamos sentar a reunião dos Estados Gerais. Senta a igreja, senta a monarquia e senta o povo ali daquele congresso ali. Representante do povo daquele congresso. A monarquia lança o projeto de lei. O clero vota a favor da monarquia e o povo fica na minoria, fica um voto só contra dois, perdeu, então vamos taxar o povo. Então é por isso que o povo se revoltou, né, lá na França, e se pôs contra a monarquia e o clero, porque o povo era muito maior do que a monarquia e o clero juntos, né? E foi bem violenta, tá? Porque teve morte, como eu falei, guilhotinada de pessoas da monarquia da época. Isso ocasionou também alguns setores da população que eram muito castigados, né? Como, por exemplo, pessoas que realizavam trabalho escravo. Então, a abolição da escravidão tende a ser seguida a partir da Dinamarca, em 1803. 1803 é o primeiro, a Dinamarca é o primeiro país que abole a escravidão. Tem a Revolução do Haiti, entre 1791 e 1804. A Revolução do Haiti vai acontecer porque o Haiti era uma ilha que era de domínio francês. Com a Revolução Francesa em 1789, o Haiti fica uma ilha independente, fica sem ligação política com a França. Então criam-se movimentos dentro do Haiti para expulsar os franceses de lá, né? Então vai ter um grande revolucionário lá, considerado como Jacobino Negro, Toussaint de Louverture, que é considerado, né, um dos revolucionários da Revolução Haitiana, que vai acontecer ali entre 1791 e 1804, que vão tentar instaurar uma república no Haiti, só que vai ser cancelada essa república porque vão decretar monarquia, república, monarquia, isso dentro da população haitiana. Territórios da costa, né, que é das Américas, que é também predominante negro, né? Vai ser o primeiro país moderno e contemporâneo liderado por negros livres, isso que é o mais interessante, né, de tudo isso. Dentro de um período que ainda estava começando o explode de abolições de escravidão ainda no mundo. Logo em seguida vai vir o Império Napoleônico na França, né, depois que a Revolução Francesa, o período do terror termina, né, que é o período, que é o início da Revolução Francesa e o fim, né, a primeira fase da Revolução. A segunda fase da Revolução, a primeira fase é a tentativa de colocarem uma monarquia constitucionalista, que aí é traída pelos monarcas, pelo Luís XVI e pela Carlota Joaquina, e essa monarquia constitucionalista ela acaba sendo colocada em desuso, né, pela traição. Eles são mortos da guilhotina e vem no período revolucionário, né, que é um período também chamado de terror, que é quando a liderança jacobina, né, de um partido que era o jacobino, chamado de Partido Jacobino da França, quando cria uma lei, né, de morte praticamente, né, para todo mundo que apoiar, que fosse contra a revolução. Ele acaba também indo para a guilhotina, né, porque o conjunto de leis, né, que dizia que tinha que ter liberdade de expressão, né, o que hoje a gente conhece como os direitos universais, humanos universais, né, que é a primeira Constituição da França, né, direitos humanos universais, né. E a gente vai ter aí ele sendo morto, depois vem o período que três governantes na França são escolhidos e eles governam, e um deles é Napoleão Bonaparte, que depois dá um golpe, vira o um único governante, depois se autoproclama imperador. E vai ser no período do governo dele que vai ser instituída a educação pública na França, um dos primeiros lugares do mundo onde vai haver uma educação pública e acessível para toda a população. Escolas públicas criadas pelo Estado francês vão ser criadas, né? Isso é muito importante pensar. E cada vez mais os povos vão dominar o poder, né, dos estados, então, né, pessoas representantes dos povos. E através de sistemas republicanos democráticos, colônias se tornam independentes, como aconteceu com o Haiti e vai acontecer aos poucos também na América Latina. Portanto, os estados deixam de ser monarquistas absolutistas, com regras impostas ao gosto do rei, para serem estados republicanos, onde o povo tem de escolher representantes de forma democrática. A economia passa a tornar banqueiros e grandes proprietários dos meios de produção, e não mais os monarcas mais ricos, pois passam a dominar e acumular riquezas com a exploração do trabalho livre ultramarino, que a gente vai chamar de capitalismo. Atual globalização empresarial. Um movimento acionado também pelo liberalismo que vai acontecer na França. Né? O que era o liberalismo? Gente, o liberalismo é um movimento que vai surgir dos empresários, né, da burguesia, da alta burguesia e baixa burguesia, que eles têm que comercializarem independente de ter alguém governando. Né? Porque o rei, para eles, o governo, o reino, né, o governo, travava as formas deles governar, deles negociarem, por exemplo. Eles queriam negociar com a Inglaterra, né, vender seus produtos para a Inglaterra. Estavam impedidos de vender os produtos para a Inglaterra porque estavam, o reino da França decretou a Inglaterra como inimiga. Então eles queriam vender para a Inglaterra independente disso. Então, era uma das críticas. O liberalismo é isso. Então, a gente tem que ver independente desses reis. Ou seja, o liberalismo, ele é só. Foi uma coisa contextual naquele momento, para a crítica à monarquia. A monarquia que criava políticas públicas, que no caso era guerras contra outros territórios, e para poder se auto-enriquecer e não investir na população. Por exemplo, saúde e educação a gente só vai ver quando o regime se torna democrático e republicano. Lá no período, primeiro período, na primeira fase, na segunda, terceira fase da Revolução Francesa. Né? Antes de Napoleão Bonaparte se tornar imperador, claro. Então surge o mercantilismo, né? Que era o mercantilismo, né? Que surgiu na Idade Moderna, que é controlado ainda pela realeza, ele vai ser transformado no capitalismo, que agora é controlado pela alta burguesia. A gente tinha lá o feudalismo na Idade Média, que era controlado pelos reis e pelos suzeranos. Você tem o mercantilismo na Idade Moderna, que ainda é controlado pelas monarquias, e agora você tem o capitalismo, que agora é controlado por quem? Pelos empresariados, tá? Os povos antes escravizados em colônias das Áfricas, Ásias, Américas vão conquistando direitos civis. A cabeça do liberal, na época, esses povos também são consumidores de seus produtos e por isso a escravidão para eles era um prejuízo. Ou seja, a ideia deles de abolição para os liberais, ela não é uma ideia onde ele está respeitando a história e a cultura dos povos pretos e indígenas. Não é, gente. Eles pensam no lucro. Eles pensam na abolição da escravidão, naquele momento, como uma forma de lucro. Né? Quanto mais você ter povos que estão abolindo a escravidão, né? Abolidos de escravidão, mais pessoas vocês têm para trabalhar e para consumir os seus produtos. Né? Então, existe essa ideia liberal da escravidão, né? Que era isso que os Estados Unidos e a Inglaterra defendiam que o Brasil, né? Durante o período até antes de 1888, 13 de maio de 1888, defendiam que o Brasil deveria abolir a escravidão. Né? Inclusive castigava o Brasil, né? Com regras, né? Embargos econômicos, como aconteceu com antes da abolição da escravidão no Brasil, né? Aconteceu com alguns embargos econômicos dos ingleses contra o Brasil, né? Como a Lei de Wharton, né? Que fez com que os ingleses explodissem navios, né? Ou apreendessem navios que tentassem chegar perto do território brasileiro com pessoas pretas para a escravidão, né? Pessoas da África, para serem escravizadas. Então a Lei de Wharton, ela vai nesse contexto, ela tenta ser uma forma de tentar embargar a economia brasileira naquele momento, né? A economia o trabalho da portuguesa, brasileira no caso, naquele momento. Então, são formas que os ingleses vão fazer, mas isso pensando no lucro deles. Agora, a abolição da escravidão vai acontecer, gente, também a partir de lutas das próprias pessoas pretas que também vão lutar contra a escravidão o tempo todo. Então, vai ter fugas das fazendas, vão se formar quilombos, vão se formar espaços de pessoas vão se escolarizar escondido, né, do Estado brasileiro ou de Portugal, né, pessoas vão aprender a ler e escrever, vão se juntar às pessoas para poder tentar defender pessoas que estão presas e ser escravizadas, né, e lutas políticas também, né, vamos ter políticos que também são negros também, né. Então, ou seja, a gente vai ter aí um grande movimento negro, não só no Brasil, mas nas Américas por completo, que vai defender a abolição, que faz parte do nosso mundo contemporâneo, quando a escravidão acaba. Né? E isso tudo impulsionado lá atrás pela Revolução Francesa. A Constituição da Primeira República Francesa de 1789, que divide o poder de Estado em três, né? Que é o quê? Você tem ali o Estado vai ser governado por três Estados, né? Um deles é o Judiciário, o outro Executivo, que é a figura do do que eles conhecem como presidente, né? O judiciário, um grupo de juízes, né, que aqui no Brasil é o STJ, e do outro lado você tem ali os senadores e os deputados, que é o legislativo, né? Então, isso vai dar direito de liberdade de expressão econômica, igualdade de direitos, fraternidade, direito de união, manifestação coletiva com civis por direitos, educação e terras. Inspirou os artigos também dos direitos humanos universais, como eu falei agora há pouco, proposto pela ONU em 1948, pós-guerras, quase devastaram o planeta. O iluminismo teve auge nas ideias lá no século XVIII e vai impulsionar essas revoltas e processos revolucionários que colocaram monarquias em xeque em vários lugares, com críticas à falta de representatividade política e democrática e falta de liberdade econômica para a burguesia e de expressão pelo povo. Por exemplo, Estados Unidos em 1776, França em 1789, França em 1791 e Paraguai em 1811. E que marca a Revolução Francesa é o caráter violento tomado pelos revolucionários contra a nobreza e o clero, que é a Igreja Católica, né? Fora das leis. Mas pelas leis foram propostas reformas para a participação política dessas classes sociais, sobre a Constituição, para não causarem mais desigualdades e injustiças sociais, com o poder absoluto que elas tinham antes, pois não ligavam para a opinião das classes populares. A invasão de Napoleão em Portugal, Portugal fez a nobreza do portuguesa virar o Brasil, né? Napoleão vai ser um dos poderosos que vão assumir a França pós-revolucionária, e esse movimento da época ainda pós-revolucionário é o que vai causar de alguma forma a independência do Brasil, né? Porque quando os portugueses chegam aqui no Brasil, começa o processo de independência. Primeiro, o Brasil taxado alteado, no caso, né, a Reino Unido a Portugal. Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ser independente. Depois vai ter a independência do Brasil, assinada pela Imperatriz Leopoldina, né? E consequentemente o Brasil vai ser independente, portanto, no Brasil, tanto o iluminismo quanto a Revolução Francesa inspiraram ideias democráticas e republicanas em diversas revoltas de caráter emancipatório, como por exemplo a Conferência Mineira, a Revolta dos Alfaiates, a Revolução Pernambucana, a Farroupilha, a Sabinada, a Balaiada e a vitoriosa Proclamação da República em 1889, tá? Portanto, gente, é necessário que a gente reflita sobre todas as mudanças que são essenciais para nós como indivíduos, mas cabemos nos manifestar caso elas sejam positivas ou não para nós. Depende das nossas escolhas, como o sociólogo George Simmel relata nesse trecho que eu reportei para vocês aqui. Depois da libertação principal do indivíduo das correntes enferrujadas da corporação, do estamento por nascimento e da Igreja, o movimento segue mais adiante, no sentido de que os indivíduos tornados autônomos querem agora distinguir-se entre si. O importante aqui não é mais o indivíduo livre como tal, mas o que este é, precisamente aquele e único distinto. Ou seja, a gente não é mais um Estado ligado a um único rei com uma regrinha a ser seguida. Nós temos o direito de sermos diferentes. Nós temos o direito de nós termos as nossas leis, os nossos direitos respeitados. Por isso existe democracia. E é por isso que é importante que a gente precisa se libertar dos mundos que às vezes nos sufocam, principalmente politicamente e economicamente, né? A gente vivia no mundo, por exemplo, no mundo aqui antes de 2023, né? Um mundo que era sufocante, um mundo que as pessoas diziam coisas que nos faziam mal, né? Não incentivavam educação, não incentivavam política, não incentivavam a ciência, né? Que são coisas que nos fazem bem para a população. Então você tem aí um conjunto de pessoas que nos faziam mal. A gente precisava transformar isso, transformar de novo, botar o Brasil de volta nos trilhos da democracia e do republicanismo. Então, essa é a grande contribuição, né, que a Revolução Francesa nos dá, é de que os nossos direitos têm que ser respeitados. Nós, como pessoas, aqui, né, população, trabalhadores, estudantes, todos os trabalhadores, né, no caso, né, aqui na parte de de baixo da pirâmide, nós precisamos ter nossas leis respeitadas. Nós precisamos de ações antirracistas. Nós temos que combater pessoas que acham que nós não temos que seguir lei nenhuma, né? Pessoas que são antidemocráticas, pessoas que têm ideias que excluem as pessoas, né? Pessoas que têm ideias que segregam outras pessoas. Então a gente tem que combater esse tipo de coisa, principalmente digitalmente, porque digitalmente a gente vê que a internet parece uma terra de ninguém, onde todo mundo parece cometer racismo e cometer machismo e violências, como se não existisse lei, não existisse regra contra isso. Então a gente precisa combater, ir atrás dessas pessoas, para poder também, de alguma forma, mostrar para elas que existe democracia e que elas também vão pagar pelos atos de cometerem crimes na internet, né? Portanto, gente, a gente tem aí a Revolução Francesa, que foi o marco da mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea que nós vivemos, né? Então, presente. E com a herança da Revolução Francesa, nós temos aí o Estado constitucionalista, republicano e democrático, que nós conhecemos. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.